Mais Elas, iniciando na Popular FM a partir de agora, com a parceria da loja Casarão Verde, na Rua Capitão Schneider, em Canabarro. Também Univate, somos universidade, agora somos de direito, que sempre fomos em nossa essência. Mais Elas, deste sábado, recebe três profissionais da área da saúde: a enfermeira obstetra Eliane da Costa, pediatra, médico pediatra Dr. Fausto Steckel, e também o ginecologista e obstetra, médico Yuri Herman. Boa tarde, Rose. Hoje temos aí muita gente qualificada para tirar todas as nossas dúvidas e preparar-nos para os partos.
Hoje eu estarei aqui como telespectadora. Não?
Não, não. Mas tem que me ajudar. Não, mas tem muitas perguntas para serem feitas. Hoje vamos falar sobre partos, sobre preparação para o parto, tipos de parto ou vias de parto. E estes três profissionais fazem parte das equipes que atuam no Hospital Ouro Branco. O Hospital Ouro Branco que também está fazendo alguns investimentos e algumas mudanças para propiciar oportunidades, possibilidades, conforto aos pacientes que procuram este hospital para terem o seu filho, darem a luz aos seus filhos. Muito boa tarde, sejam todos bem-vindos.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Rose. Então, boa tarde para os ouvintes. Acho que estou muito feliz em a gente conversar sobre isso, porque é uma coisa que está em voga, né? Parto aí, todas as vias, seja vaginal ou cesárea, ou parto humanizado, que está muito em voga. Acho que é muito legal a gente conversar sobre isso e, né, passar aí uma tarde conversando aí. Vamos ver como é que vai ser.
Há um tempo atrás, nós anunciamos a chegada do Dr. Fausto à Teutônia. Dr. Yuri, é a sua primeira participação na Popular FM. Muito boa tarde.
Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês, conversando, para poder esclarecer, tirar alguma dúvida sobre um pouco de preparo para o nascimento do filho, que é tão esperado. Vias de parto, né?
Estás há quanto tempo agora atuando em Teutônia?
Desde agosto do ano passado.
Ah, já faz mais de um ano, então. Demoramos para fazer o convite, né, Rose? Boa tarde também à Eliane, seja bem-vinda.
Boa tarde, primeiramente quero agradecer pela oportunidade. E que seja uma tarde, então, maravilhosa, que a gente tire muitas dúvidas, então.
Bom, a gente poderia começar, porque aqui antes de iniciar o programa a gente ficou aqui, parto normal, parto humanizado. Eu gostaria que vocês explicassem um pouco o que é a diferença, qual a nomenclatura adequada para cada tipo de situação.
Quanto às vias de parto, existem duas, né? O parto por via vaginal e o parto cirúrgico, o parto por via cesariana, tá? Então, essa questão de parto humanizado, faz alguns anos que tem surgido esse termo, e eu acho que ele não se adequa apenas ao parto vaginal. Eu acho que todo nascimento ele tem que ser humanizado, a paciente requer atenção, carinho, conforto, em todo o seu período, desde o período pré-natal até o período do nascimento do nenê. Então, tanto o parto vaginal ele pode ser humanizado, digamos assim, tanto quanto a cesariana tem a obrigação de também ser, né? Durante a cesariana, a mulher também vai receber carinho e atenção durante todo o procedimento, do mesmo modo que durante o parto normal, né? O trabalho de parto, a gente tem que oferecer conforto, né? E atenção para que essa mulher se sinta mais à vontade durante o nascimento do filho.
Sempre respeitando também suas crenças, suas culturas, seus valores, né? Respeitando sempre a via que ela gostaria que fosse, né?
Importante essa definição, porque no momento atual se fala muito em parto humanizado, se referindo ao parto dito como normal, na linguagem popular. E só que com esse conceito de humanização, então, na verdade, esse conceito é muito mais pela forma de atendimento e de acolhimento à paciente, não necessariamente o tipo de parto.
Independente da via. Então, esse termo foi usado para tentar aumentar o conforto e a atenção à gestante, independente da via. Só que quem inventou esse termo de parto humanizado foi num período em que estavam surgindo questões sobre violência obstétrica, uma série de situações, e daí a mídia inventou essa situação. né?
É que eu acho que isso está muito ligado ao que a gente imagina de um padrão de atendimento médico. Não só obstétrico, não só pediátrico, mas clínico, cirúrgico em geral. É, a gente passou, acho que uma fase aí, durante alguns, sei lá, uns 3, 4 anos, talvez, onde quase se marginalizou a prática médica dentro do país. Se trouxe profissionais de fora, né, os mais médicos. Então, isso foi se quebrando... essa confiança do paciente com o médico, principalmente com o médico brasileiro. E a gente começou a ter essa quebra, essa coisa de o médico ser posto numa situação assim meio constrangedora, no tipo assim, ah, que é pedante ou que é muito endeusado, né? Assim, que é o que a gente não gostaria. Não existe esse gap, esse degrau entre o médico e entre o seu paciente. A gente precisa sempre tratar ele como um igual. Eu sempre me pergunto, assim, quando eu estou atendendo um paciente, eu sempre me pergunto, como eu trabalho com criança, eu sempre penso, se fosse meu filho, meu sobrinho e tal, eu atenderia dessa maneira? Se eu falo que não para mim mesmo, eu percebo, opa, a coisa tá errada. Se eu percebo que sim, deve ser o tratamento humanizado. Eu acho que deve ser, que é essa coisa que se popularizou, esse termo humanizado, que na verdade é de a gente tratar as pessoas como seres humanos, que é o que eles são, né? Assim, independente de como eles se apresentam pra gente, né? Que eu acho que todo mundo, não só os médicos como os enfermeiros, aqui tá a Eliane pra nos dizer, a gente tem que tratar todo mundo que chega pra um atendimento de maneira igual. Seja que nem ela falou, raça,
crenças, as culturas,
religião, uhum, né? Então, assim, a gente não tem que ter preconceito nenhum na hora de atender um paciente. Então, obviamente...
E esse atendimento pode. De igual para igual não serve só nesse caso de médico com paciente, né? Ele se amplia para tudo,
em
né?
Em todos os setores.
Com exatamente.
Em todos os setores,
com certeza.
Isso aí, todas as áreas profissionais.
Na questão eu não gostaria de usar escolha, mas da definição do tipo de parto. Se é o parto vaginal ou o parto cesáreo. Como vocês veem essa questão? Porque é fato que no país adotou-se medidas buscando estimular o parto vaginal pelos altíssimos índices de procedimentos cirúrgicos que são realizados. E a região sul se destaca ainda mais em nível nacional.
Teutônia
está liderando quase o ranking. Então, eu gostaria de ouvir vocês sobre isso.
Atualmente, são poucas as indicações absolutas para cesariana, tá? A gente tem que entender que a cesariana, ela surgiu como uma cirurgia salvadora. Ela surgiu para salvar o nenê
ou
a mãe numa situação extrema, tá? Quando, com o advento da melhora da anestesia, a melhora da medicina em geral, ela começou a ser usada como uma cirurgia eletiva, como uma alternativa ao parto, não só apenas em situações em que ela realmente é indicada. Então, a comunidade aceitou ela e começou a escolher, por quê? Porque era novidade. Tá? Por muito tempo se associou cesariana àquela pessoa que tinha condições financeiras de escolher por ela. Hoje em dia já é o contrário. A cesariana ficou muito prático a escolha por uma cesariana, tá? Independente da sua indicação correta ou não. Então ela realmente acabou se tornando uma cirurgia eletiva. A mulher escolhia a cesariana por conveniência. Não só por indicação médica.
Como é que é? Se eu tenho dinheiro, eu posso pagar a cesárea,
é,
né?
Isso que eu tô querendo falar. É exatamente isso. É. Que antigamente se criou assim, você não tem dinheiro? Então tá, então você vai ganhar de parto normal pelo SUS, né?
Bastava ser pobre, né? Tinha que sofrer.
Mas foi isso o que se instalou na sociedade.
Que a cesariana era muito melhor.
Que a cesariana era melhor, que pra que sentir dor, né?
Podia escolher a data de nascimento.
Só que,
né?
Como com acesso à informação, começou a se perceber que o parto vaginal, ele tem uma série de vantagens. Começou a se perceber que em países desenvolvidos, a taxa de parto vaginal é muito alta, tendo países que chegam a ter, no máximo, 16% de cesariana. E esse grande aumento de partos vaginais não implica em prejuízo para o feto, em prejuízo para o recém-nascido, né? Então, grandes estudos provaram que um parto vaginal bem acompanhado e um parto cirúrgico, uma cesariana, vai trazer os mesmos benefícios e riscos semelhantes para o feto. Como a gente sabe que para o feto não faz tanta diferença o parto normal ou a cesariana, a gente começa a pensar na mãe, né? Que o parto vaginal, para a mãe, ele traz muito menos riscos do que uma cirurgia. Isso avaliando grupos grandes, né? Se nós pegássemos 10 mil mulheres para fazer parto normal e 10 mil mulheres para fazer cesariana. A gente vai ter, sim, muito mais complicações e mais graves em mulheres que fazem cesariana. Então, com essa segurança, com as tecnologias que existem hoje para o manejo do parto normal, parto via vaginal, a gente está estimulando, não só aqui no Brasil, não é só o nosso Ministério da Saúde, mas todos os governos, principalmente dos países mais desenvolvidos.
Na Europa, né? Também.
Na Europa,
é importante essa explicação, porque, na verdade, parece-me que na cultura popular é justo o inverso. As pessoas sentem mais segurança na cesariana.
É que a gente tá,
e tem
a
receio gente, eu dos que, riscos gente, do parto
eu
normal.
Acho que a gente está pagando o preço dessa história que foi lançada. Tipo, cesariana é o parto dos ricos, todo mundo começou a fazer cesariana. Aí agora tá vendo uma inversão, que é quem é rico escolhe o seu parto humanizado, vaginal.
E elitiza, né?
Até porque são poucos os serviços que se dispõem a fazer um parto via vaginal. Por quê? Pelo tempo que o médico tem que dispor ao acompanhamento da paciente, pela disponibilidade que não tem hora marcada, pode desencadear em qualquer momento.
Na madrugada, né?
Ao longo da gestação. Mas essa questão de riscos para a mulher, se a gente for ver, é da natureza da mulher. Gerar um filho. O organismo já sabe exatamente o passo a passo. A gente pode não saber o que tem, o que nos espera, nos aguarda, mas o nosso organismo sabe exatamente o que fazer com cada situação que vai passar. Já num parto cesáreo, numa cirurgia, o organismo não está preparado para receber aquele corte, para receber aquela anestesia. Então, eu acho que a recuperação, o organismo, né? Demora muito mais tempo para entender o que está acontecendo.
Com certeza, Rose. Eu comento bastante com as puérperas, que são as mães, né? Depois, então, que nasceu a criança. Quem nasceu de cesariana, acaba que a questão da amamentação, até o cérebro entender que a criança já saiu, sabe?
Não entra pelo processo
mesmo,
do trabalho
claro,
de parto.
Né? É bem diferente mesmo, assim, entendimento do próprio organismo.
O princípio básico para escolher a via de parto é que a mulher saiba, conheça as possibilidades que ela tem e escolha, dentre as possibilidades que ela tem, ela escolha sob a luz do conhecimento. Ah, eu sei muito bem como funciona o parto vaginal, eu sei o que vai acontecer. Eu sei muito bem como que é a cesariana, eu sei o que vai acontecer. Agora eu quero tal procedimento, apesar das orientações que o médico dela fez. Tá,
isso então, é um ponto que eu gostaria. Eu preciso chamar o intervalo.
Esse programa vai ser.
Mas assim, ó, é um ponto que eu gostaria de retomar no próximo bloco sobre o direito de escolha da mãe versus o direito, o ato médico em si. Okay.